Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do dia 2 de junho de 2026. Esta reunião tem apenas 5 pontos, é uma reunião sem audições, mas temos aqui algumas deliberações a fazer. Portanto, eu vou passar já ao ponto 1, que é a apreciação e a votação das atas número... das atas 20 e 34 referentes às reuniões dos dias 3 de março e 16 de abril, respectivamente. Pergunto a algum dos senhores deputados se pretende usar a palavra. Não? Então vou colocar à votação. Antes de colocar à votação, a Inês fez o favor de relembrar a Presidente das substituições. Eu vou então anunciar as substituições. Do partido Chega está a deputada Patrícia Nascimento, será substituída pelo deputado Eliseu Neves. A deputada Cláudia Estevão será substituída pela deputada Catarina Salgueiro. E do grupo parlamentar do PSD, o deputado Gonçalo Capitão será substituído pelo deputado José Lago Gonçalves. Vamos então passar à votação. Ponto 1, atas 20 e 34, quem vota contra? Quem se abstém? Foram ambas aprovadas por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação de diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do grupo parlamentar do Chega. Peço ao grupo parlamentar do Chega que indique qual dos senhores deputados vai apresentar.
Senhora Presidente, visto que o senhor deputado Pedro Santos Frazão está a caminho, eu solicitava, se fosse possível, discutirmos este ponto mais para a frente dentro da nossa reunião, para que o senhor deputado possa apresentar este requerimento.
Sim, senhora. Vamos então adiar este ponto para o final. Vamos passar então ao ponto número 3. Portanto, isto é um requerimento apresentado pelo depoente Miguel Ângelo Santos, ao abrigo da linha B do número 1 do artigo 15 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, para que a sua audição seja realizada sem publicidade. Ora, o regime jurídico aquilo que diz é, e nomeadamente este artigo que refere, é que se houver uma audição à porta fechada, eu chamava a atenção para o disposto no número 2 e 3 do artigo 5º do regime jurídico, que diz, e vou passar a ler, as atas das comissões, assim como todos os documentos na sua posse, podem ser consultados após aprovação do relatório final, salvo se corresponderem a reuniões ou diligências não públicas nos termos do número anterior. E a transcrição dos depoimentos prestados perante as comissões de inquérito em reuniões não públicas só pode ser consultada ou publicada com autorização dos seus autores. Portanto, isto quarta aqui um bocadinho os poderes dos senhores deputados. O que é que eu iria sugerir? Colocarmos a possibilidade ao Dr. Miguel Ângelo Santos de fazermos a audição nos mesmos moldes que fizemos para Edi Vieira da Luz Gomes, não sei se recordam, em que houve uma transmissão, houve, portanto, a proteção da imagem do depoente, porém, não sendo à porta fechada, vocês têm a liberdade depois de fazer o que entenderem com os depoimentos que forem prestados nessa audição. Portanto, eu vou colocar à votação. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra, não? Deputado Palma,
obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão, só para perceber aqui o problema. Se a audição for à porta fechada, o conteúdo não pode ser utilizado no relatório final?
Não poderá ser transcrito sem autorização do depoente. Um momento, senhor deputado. Mas... Deputada Sofia Andrade, faça favor, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que o requerente pede duas coisas. Pede que não haja transmissão para a reserva da imagem e pede para que seja a porta fechada. Eu julgo que nós podemos não aceitar, ou melhor, podemos aceitar que haja reserva da imagem e não haver transmissão, mas que não seja a porta fechada para que possamos utilizar, e na sala poderá estar a comunicação social, para que possamos utilizar tudo aquilo que foi dito. Ou seja, não, pode não haver a transmissão televisiva, mas não será a porta fechada.
Ora bem, eu vou propor, vamos propor o seguinte à votação. Fazer exatamente a audição nos moldes em que fizemos para a Edi Gonçalves.
Gomes.
Para a Edi Gomes, desculpa. Se todos concordarem, fazíamos assim. Se, entretanto, o depoente não aceitar essas condições, voltamos a falar. Eu honestamente, acho que o depoente nem deve ter plena consciência das limitações de uma audição à porta fechada. E aquilo que nós sentimos aqui é que ele pretende apenas a reserva da sua imagem. E vamos... Até porque já tem depoimentos escritos que são públicos. Portanto, nem é tanto a publicidade do que quer vir aqui dizer, é mais a reserva da sua imagem. E então vamos-lhe propor fazer essa, se os senhores deputados votarem, claro, essa solução, propor fazer nos moldes da doutora Edi. E ele até pode consultar a audição da doutora Edi para verificar que em momento algum apareceu a sua imagem. E os jornalistas também não estão cá dentro, tal e qual como aconteceu. Pode ser? Vou colocar então à votação. Portanto, quem vota contra a solução de transmissão pública sem imagem? Quem vota contra?
Imagem do depoente.
Imagem do depoente. Há de ser a imagem dos deputados que irão intervir. Igualzinha a que aconteceu à audição da Edi Vieira de Luz Gomes. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada esta modalidade de audição. Ponto 4. Já está cá o deputado Pedro Frazão, vamos então andar um bocadinho atrás. Ponto 2, votação de diligência instrutória adicional solicitada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Chega. Vou passar então a palavra ao deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar a todos e a todas e também por penitenciar-me por este pequeno atraso e agradecer também esta latitude de terem trocado o número dos pontos do dia. A todos. A minha utilização dos dois pronomes parece que suscitou aqui alguma... Muito bem, senhores deputados, o nosso requerimento assenta nas declarações da senhora ministra, que na sua audição nos disse, em primeiro lugar, que não via notícias de televisão e depois admitiu seguidamente que tinha uma pessoa no seu gabinete que lhe enviava as notícias mais importantes. Enquanto preferia estas declarações, ou nessa audição, a senhora ministra manteve a sua versão dos factos, dizendo que não teve conhecimento da greve, nem no mês que antecedeu, nem das mortes que iam ocorrendo e que eram amplamente noticiadas, e que só teve conhecimento da greve quando a senhora secretária de Estado da Gestão e da Saúde voltou do estrangeiro e informou a senhora ministra. Ora, sendo a doutora Maria Dulce Salzedas da Costa uma ex-jornalista com especialidade na saúde e que agora presta serviço como assessoria de imprensa da senhora ministra, parece-nos absolutamente evidente que esteja dentro das suas competências apresentar à senhora ministra um recorte de imprensa e chamar a atenção da senhora ministra sobre os assuntos que se estão a discutir no espaço mediático noticioso português e até preparar a senhora ministra para perguntas com que a mesma possa ser confrontada nos vários encontros que vai tendo ao longo da sua agenda com os senhores jornalistas. E, portanto, uma vez que existiram amplas notícias, como já foi aqui discutido também por outros grupos parlamentares e apresentado até de forma audiovisual, notícias antes do dia 2 de novembro de 2024, nós gostaríamos de questionar presencialmente a doutora Maria Dulce Salzedas da Costa sobre o seu conhecimento das notícias acerca do pré-aviso da greve, acerca do protesto até que existiu aqui à porta da Assembleia da República, onde era manifesto o descontentamento destes técnicos e a abertura dessa greve e depois as notícias também que davam conta de várias mortes por alegados atrasos no socorro médico do INEM. E, portanto, parece-nos absolutamente indispensável que quem tem essa incumbência dentro do Ministério da Saúde nos possa vir transmitir como é que fazia essa informação à Sra. Ministra para que ela não estivesse ao corrente, segundo a própria, do que se estava a passar no país. Portanto, aqui, ou a Sra. Doutora Maria Dulce Salzedas da Costa vem aqui assumir a sua própria incompetência, ou então vai ter que nos contar quais é que eram as notícias que apresentava a Sra. Ministra para a preparar para as perguntas dos senhores jornalistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vou então colocar à votação a grelha. Grelha A, grelha B, ou então... como é que temos feito? Temos pedido... Pergunto ao Sr. Deputado Pedro Frazão se quer indicar que grelha é que vamos utilizar.
Acho que penso que seja uma grelha B, Sr. Presidente.
Todos os senhores deputados estão de acordo com que se utilize uma grelha B? Então, está fechado. Está fechado. Grelha B. Vamos então passar ao ponto 4, que tem a ver com a suspensão dos trabalhos. Portanto, mais uma suspensão aqui proposta entre o dia 3 e 17 de junho, em virtude de aguardarmos ainda pela recepção de documentação solicitada e para se proceder à convocatória dos depoentes. Os senhores deputados receberam um e-mail bem explicativo que aqui os serviços fizeram sobre os prazos que temos. Estão ainda por realizar 4 audições, 5 com este requerimento, portanto faltam 5 audições. Ainda não foram recebidos todos os documentos. É necessário proceder a convocatórias destas audições, portanto aproxima-se um período com feriados e jornadas parlamentares, portanto entendemos prudente fazer esta pausa. Porém, achamos então que podíamos proceder às convocatórias destas audições sob condição de serem suspensas se até próximo da data não ainda tivermos os documentos na nossa posse, está bem? E, portanto, sugeríamos aqui audições para 18, 24 e 25 de junho, se, entretanto, já tiverem chegado os documentos, porque senão temos que avançar um pouco mais para a frente. Algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Quem é que sinalizou primeiro? Mário Amorim Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A esse respeito, gostaria de sugerir o seguinte. Para a economia de tempo da própria Comissão, se conseguíssemos encaixar no mesmo dia o Dr. Miguel Ângelo Santos e a Dra. Dulce Salcedas, conseguiríamos apenas usar um dia da Comissão. Relativamente aos documentos, gostava só de dizer, até para ficar em ata, que nós não vamos desistir de tentar obter essa documentação. E, portanto, enfim, quem achar que vai tentar obstaculizar isso, em bom português, pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós não nos vamos esquecer disto, nós queremos essa documentação, é muito importante para aferir a verdade, e, portanto, teremos de encontrar aqui um expediente que nos permita suspender até que obtenhamos essa documentação. Obrigado.
Muito obrigada. A deputada Sofia Andrade.
Sr. Presidente, para, no fundo, reiterar aquilo que o deputado Maria Marlene Lopes aqui disse, nós não vamos obstaculizar, obviamente, a suspensão dos trabalhos. Agora achamos que é absolutamente incompreensível esta tentativa de emborrar para a frente que o Gabinete da Sra. Ministra da Saúde, ou a Sra. Ministra da Saúde, ou quem de direito está a fazer, tentando esconder ou tentar dificultar o envio de documentos quando sabem que têm que os enviar e, portanto, para deixar registado esta desconsideração que têm tido com esta Comissão Parlamentar de Inquérito e esta tentativa de atrasar os nossos trabalhos que não iremos acompanhar e que aguardaremos, ainda assim, o envio dos documentos.
Sim, senhora. Deputado do Miguel Guimarães, faça favor.
Presidente, é só para sugerir, de facto, que as audições possam ser feitas em mais tempo, não na grelha, mas no tempo que utilizamos, porque a partir de 17 de junho, se não estou em erro, o plenário deixa de funcionar, de julho, peço desculpa, deixa de funcionar, o que significa que nós passamos a ter a tarde inteira para fazer audições. E se calhar podemos condensar algumas audições, sendo grelhas curtas, podemos otimizar o tempo e conseguir fazer mais num dia ou dois, se calhar conseguimos fazer as audições que faltam. É uma sugestão que eu deixo para pensarem, porque para não estarmos cá a vir tantos dias também. Obrigado.
Senhor deputado Miguel Guimarães, a ideia é fazer as audições terminarem perto do final de junho para o deputado relator poder ter tempo para elaborar o seu relatório, não é? Portanto, se vamos arrastar audições até julho, o relatório depois há de vir para setembro, pelo Natal, no sapatinho. E então, eu não sei se entenderem que se deva suspender os trabalhos, aqui numa visão mais protetora, suspender os trabalhos durante mais tempo, para já mantém-se, não é? Pronto, vamos ver. De qualquer das formas, eu gostava de ouvir os senhores deputados em relação a duas situações. Nós temos aqui duas audições que podem não estar dependentes dessa documentação que ainda não temos, nomeadamente a do Dr. Miguel Ângelo Santos e da Dra. Maria Dulce Salzedas da Costa. Íamos tentar que fosse agendada para 18 de junho, entretanto, se até dia 24 e 25 não tivermos a documentação que nos faz falta para fazer as audições que nos faltam, temos que remarcar. Mas para já ficava assim. Tentávamos remarcar já estas duas para o dia 18 e depois...
Mas essas podem ser realizadas sem a documentação?
A pergunta que eu fiz era... E dirijo-me mesmo ao deputado Mário Amorim Lopes, se entende que podemos fazer estas duas audições mesmo sem termos recebido a documentação da Microsoft.
E as outras?
E as outras, que ainda faltam. Que é a audição do Dr. Miguel Ângelo Santos e da Dra. Maria Salzedas da Costa. Sim ou não? Vem algum impedimento?
Sr. Presidente, eu diria que sim, até diria mais, que poderíamos fazer isso dentro deste período em que a CPI vai estar suspensa. Claro que ia obrigar a ter de suspender novamente, para podermos ter um dia operacional. Mas poderia ser feito, não há nenhuma razão para esperar pelo dia 18 para fazermos essas duas em particular, não dependendo da documentação, não é?
Sim, é só uma questão de agendamento e as pessoas também têm que se preparar para cá vir, não é? Mas... Pois é, a doutora Inês está aqui a dizer, mesmo que se consiga fazer antes, convém suspender porque estamos a comer dias à espera dessa. E depois vai ter que fazer diretas, senhor deputado, para fazer o relatório. A gente não quer. Está bem? Fica assim? Vamos tentar agendar para dia 18 estas duas e vamos tentar agendar as outras também, sob condição de poderem ter que ser reagendadas por não termos na nossa posse a documentação que os senhores deputados entendem. Fundamental. Senhor deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para recordar a importância capital que tem para esta Comissão Parlamentar de Inquérito a indicação de quem foi o médico de medicina forense que participou nas investigações da IGAS. O Sr. Presidente da IGAS ficou de enviar o nome do médico de medicina forense e, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu consigo ver nos documentos que temos, até agora não enviou. Portanto, eu acho que tem que se reforçar outra vez o pedido, porque ele comprometeu-se com isso e tem o dever de o fazer, e a obrigação, digo eu também.
Senhor deputado, a informação que tenho é que foi feito um novo pedido de insistência e ainda está a decorrer o prazo do último pedido de insistência. Portanto, vamos aguardar, se não, insistiremos novamente.
Pois é, mas era isto.
se entretanto não conseguirmos receber tudo aquilo que pedimos, iremos fazer uso da prerrogativa prevista no regime jurídico, aliás, que é o artigo 19, desobediência qualificada. Portanto, avisaremos as pessoas que estão em cumprimento desta desobediência e ver se... Olha, e temos que prosseguir com o processo. Muito bem. Vamos então votar a suspensão. Ponto 4. Vamos então votar a suspensão dos trabalhos da Comissão entre o dia 13 e 17 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Os senhores deputados receberam hoje um despacho do PAR. Já vou falar nisto. Sobre uma eventual participação à Procuradoria-Geral da República sobre um falso testemunho. E vou citar aqui algumas notas que os serviços destacaram desse despacho, que eu gostava que, para quem não teve a oportunidade de ler, ficasse consciente. Portanto, esse despacho conclui que os elementos remetidos não revelam com densidade mínima bastante fatos suscetíveis de justificar uma participação institucional da Assembleia da República à PGR pela eventual prática de crime de falsidade de testemunho. Assim, sem prejuízo da plena autonomia da atuação do Ministério Público, bem como da faculdade de qualquer deputado, grupo parlamentar ou cidadão apresentar diretamente a participação que entenda cabível, não se procede com base no expediente remetido à participação à PGR solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Ora bem, é entendimento da Presidente desta Comissão que isto constitui o esvaziamento dos poderes desta Comissão. Porém, nos termos do artigo 82 do Regimento da Assembleia da República, qualquer deputado pode reclamar das decisões do Presidente da Assembleia da República ou da Mesa, bem como recorrer delas para plenário. E eu gostava de ouvir os senhores deputados sobre este assunto. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra ou dou por encerrada a reunião? Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, de facto, é também o entendimento do Grupo Parlamentar do Chega que se trata aqui de um esvaziamento das competências da Presidente de Comissão, uma vez que esta decisão foi votada, foi democraticamente decidida em plenário de Comissão e, portanto, tem toda a legitimidade desta 16ª Comissão Parlamentar de Inquérito a ser levada avante pelas instâncias parlamentares, neste caso, seguindo a tramitação no gabinete de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. É verdade que nós temos essa possibilidade de fazer diretamente a participação ao Ministério Público. Aliás, eu penso que o Ministério Público estará a acompanhar com toda a atenção os trabalhos desta Comissão e não sabemos até se o próprio Ministério Público já não terá tomado as suas devidas diligências. Agora, isso não obvia o facto de nós fazermos cumprir aquilo que foi decidido aqui no plenário desta Comissão pelos senhores deputados democraticamente eleitos e mandatados para tal. Desse modo, eu gostaria de propor que fosse a própria Senhora Presidente, em nome desta Comissão, a recorrer desta decisão do PAR que nos foi transmitida através deste despacho 194-17. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor.
Senhor Presidente, nós na altura, e repetimos aquilo que dissemos então, quando ocorreu esta votação, consideramos que era extemporâneo, ainda estando a CPI a decorrer, não tendo sido feito o relatório, estar já a submeter à PGR e a levar isto para instâncias judiciais. Poderá eventualmente acontecer, sim, mas no momento certo. Caso se decida recorrer desta decisão, eu acho que isso deve ser feito uma votação antes, porque nós não acompanhamos essa posição, nós acatamos a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque, repito, achamos que é extemporâneo estar a fazê-lo neste momento.
Mais algum senhor deputado pretende usar a palavra? Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dizer que nós, na altura, acompanhamos a votação que foi feita a propósito desta matéria e entendemos que, de facto, o Sr. Presidente da Assembleia da República tem a autonomia para se entender, não levar este assunto adiante. Ainda assim, entendemos que, por se tratar de uma deliberação de uma CPI, quer nos parecer que está, de facto, a extravasar algumas daquelas que são as competências da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, até porque o envio desta documentação não está por si só a fazer crer que existe algum crime ou que existe alguma coisa já comprovada. Isso é da competência específica do Ministério Público e, portanto, julgamos que é quem tem a capacidade para avaliar depois o processo. E, portanto, se for feita uma nova votação, votaremos em conformidade.
Muito bem. Então vou colocar à votação, portanto, ser mandatada em nome desta comissão.
Foi o Chega?
Não, presidente da comissão. Recorrer desta decisão do PAR. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Espera lá, estamos durante uma votação. Uma interpelação à mesa.
Tem que haver um requerimento.
Pode falar, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, e peço desculpa se houve aqui algum equívoco do parte do Grupo Parlamentar do PSD, mas a verdade é que estava-se a discutir uma resposta do Presidente da Assembleia da República, os deputados fizeram os seus considerandos em relação à resposta do Presidente da Assembleia da República. Coisa diferente é abrir uma discussão sobre um novo requerimento proporcionado pela Presidente da Comissão. E é isso que, por isso é que adiantou para uma votação, aquilo que eu queria perceber, e para avançarmos para qualquer que seja a votação, é se a Presidente da Comissão, então, apresenta uma proposta a esta Comissão Parlamentar de Inquérito para recorrer da decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. E se for assim, muito bem, votaremos, mas queria que isso ficasse claro porque, a certo momento, não era claro se o requerimento partiria do Partido Chega novamente ou se da Presidente da Comissão. Era só isso que queríamos ver esclarecido. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados. Então, mais uma vez aqui com a ajuda dos serviços. Portanto, no decorrer da discussão deste ponto e deste despacho, houve aqui uma proposta de ser a Presidente da Comissão a recorrer da decisão do paro. E aquilo que eu vou colocar agora à votação é se tem esse mandato da Comissão para o fazer ou não. E é só isso que estamos a votar. É mandatarem a Presidente da Comissão para recorrer da decisão do PAR. Se for rejeitado, qualquer deputado pode reclamar dessa decisão também do Presidente da Assembleia da República. Portanto, vou colocar à votação. Está tudo esclarecido? Então. Deputado Francisco.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Nós tivemos a oportunidade de ver escrita detalhadamente a resposta do Senhor Presidente da República sobre este tema. tivemos a oportunidade de analisar com o devido rigor para votar posteriormente. Parece-nos que, dada a dimensão deste problema, deveria a Comissão Parlamentar de Inquérito atuar nos mesmos termos do seu Presidente. Ou seja, deveria ser apresentado, por quem a entender, seja um grupo parlamentar, seja a senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, um requerimento escrito, fundamentado, para que nós possamos avaliar e votar em conformidade. E por isso eu apelava, em primeiro lugar, à senhora Presidente, que pudéssemos, eventualmente, adiar o ponto, até termos um requerimento formalmente escrito para podermos votar. Caso contrário, porque também nós, PSD, não votamos favoravelmente a este requerimento por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, nós teríamos que nos abster desta proposta, porque é uma proposta que não está, do nosso ponto de vista, absolutamente fundamentada, tal qual aquilo que foi a resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Deputado Pedro Frazão, faça favor. Não. Peço desculpa, afinal não sou a única que está cansada aqui.
Senhora Presidente, não me inscrevi, mas agradeço a concessão da palavra para contrapor o que foi agora dito pelo Sr. Deputado Francisco de Sousa? Vieira, pelo Sr. Deputado Francisco de Sousa Vieira, peço desculpa pelo esquecimento. Não é necessário fazer um pedido por escrito para colocar algo à votação. Nós estamos a fazer uma sugestão à Comissão, fazemos um requerimento oral, que é regimentalmente aceito, e, portanto, pedia que fosse submetido à votação esta nossa iniciativa de fazer uma reclamação da decisão do PAR.
Muito bem. Aquilo que foi feito foi um requerimento oral e, pelo que eu entendi, o grupo parlamentar do PSD abstinha-se nessa votação sem melhor entender os fundamentos desse recurso, não é? Portanto, eu vou colocar à votação, na mesma. Deputado Miguel
Guimarães. Sr. Presidente, eu acho que se o Sr. Deputado Pedro Frazão e o Chegue querem um requerimento para contestar aquilo que foi a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, deve fazê-lo, por dois motivos. Primeiro, porque a Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito não representa os deputados que estão aqui, nesta mesa. Representa-se a si própria como deputado e preside as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo, se nós queremos votar, temos que ver exatamente os moldes em que o que é que estamos a votar. E tanto quanto eu percebi até agora, o Dr. Pedro Frazão não disse exatamente aquilo que quer, nem escreveu aquilo que quer. E numa matéria deste género, estamos a falar do Presidente da Assembleia da República, eu acho que é, para nós, PSD, absolutamente obrigatório.
Deputado Pedro Frazão.
Deputado Miguel Guimarães, eu lamento que não tenha compreendido, talvez não me tenha explicado bem, mas tenho todo o gosto em voltar a explanar a situação que apresentei à votação. O Grupo Parlamentar do Chega, representado nesta CPI, nesta 16ª Comissão Parlamentar de Inquérito, requer à Sra. Presidente da Comissão, Sra. Deputada Marta Silva, que em nome da Comissão e mandatado para tal, com uma votação agora a ter lugar, se dirija formalmente ao Sr. Presidente, à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, contestando esta decisão que versa no despacho que acabámos de receber. Nesse modo, pensamos que será mais justificada essa sua reclamação à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, se tiver mandatada democraticamente pela maioria dos deputados desta Comissão. Porque a nossa decisão, o nosso pedido inicial de envio ao Ministério Público com extração de certidão das declarações da Sra. Ministra da Saúde, foi também ela uma decisão da Comissão. E, portanto, se a decisão inicial foi uma decisão da Comissão, do plenário da Comissão, pensamos que o recurso a essa decisão do plenário da Comissão deva ser também um pedido de recurso mandatado e subscrito pela maioria dos deputados do plenário da Comissão. Não, penso que tentei ser o mais explícito possível, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Muito obrigado.
Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Como já disse há bocadinho, nós acompanhamos esta pretensão. Contudo, e entendemos que se a Sra. Presidente fizer as diligências para, para, para contrapor aquilo que foi dito pelo Presidente da Assembleia da República, nós precisamos efetivamente de conhecer esse documento, perceber quais são essas fundamentações para que possamos votar em conformidade. E, portanto, não me parece que possamos dar um voto assim às cegas a validar um documento que ainda não conhecemos. Portanto, temos que ter primeiro essa fundamentação e podermos avaliar, ainda que tenhamos uma ideia muito clara daquilo que queremos fazer.
Muito bem, então, para fazermos isto de forma mais democrática, eu sugiro que esse documento seja produzido de forma consensual entre os senhores deputados, chega à comissão e depois votamos em comissão. Portanto, os senhores deputados fazem essa redação, entram em consenso, ou não, e é votado. E deixam a Presidente protegida. Não é bem protegida, mas é assim. É mais democrático assim.
Eu iria sugerir outra metodologia, se me permitir, Sra. Presidente.
Só um bocadinho que o deputado Mário Murilo Lopes tinha sinalizado primeiro. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, para tentar resolver aqui este dissenso, se o Grupo Parlamentar do Chega teve a iniciativa de apresentar este requerimento, se ele foi votado, e se o Grupo Parlamentar do Chega não acompanha a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, tem o ónus de fundamentar juridicamente porque é que não concorda. E, portanto, apresenta o requerimento, apresenta a fundamentação e nós votamos em conformidade.
Não é bem assim, mas... porque isto foi deliberado na comissão e não é só o ónus não é só do requerente inicial. Mas eu vou passar a palavra ao deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, eu queria recordar que a decisão original partiu de um requerimento que foi feito oralmente no final da audição da Sra. Ministra da Saúde e foi uma decisão do plenário da comissão que não foi consubstanciada com nenhum documento escrito, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Foi uma interpelação à mesa que eu fiz no final da audição da Sra. Ministra e que foi votada dessa forma também oralmente. E que depois foi a Sra. Presidente e os serviços da Comissão que transmitiram essa pretensão ao Sr. Par e nós aqui na Comissão também não tivemos conhecimento desse texto que levou ao conhecimento do gabinete do Par essa pretensão de transmitir o que se passou aqui através de certidão para o Ministério Público. Portanto, eu penso que agora o que seria, e vou propor esta metodologia, eu não tenho qualquer problema em redigirmos um requerimento para ser apresentado pela Sra. Presidente, mas eu acho que era mais equidistante e mais isento se nós agora votássemos a pretensão de fazer esse recurso, tal como fizemos com a decisão inicial. E depois a Sra. Presidente, com os serviços, redige esse recurso para que seja também feito exatamente com a mesma metodologia que foi feito o pedido inicial. De todo modo, se não concordar com esta metodologia, nós não temos qualquer problema também em redigir em fazermos a proposta de redação de um recurso para ser apresentado pela Sra. Presidente. Muito obrigado.
Deputada Eva Brás Pinho, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu queria só chamar a atenção, eu não sei se todos os Srs. Deputados leram com atenção o despacho que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos enviou, mas eu li-o de uma ponta à outra. E com a permissão da Sra. Presidente, eu vou inclusivamente ler aqui um excerto, um parágrafo do ponto 3, análise do ofício da CPI, data remetida. E diz o ofício... O ofício não procede, porém, a uma autorização sistemática, leia-se o ofício que vinha da Comissão, não procede, porém, a uma autorização sistemática dos segmentos concretos da ata, considera falsos, nem identifica de forma individualizada quais os factos que teriam sido afirmados em contradição objetiva com outros factos igualmente declarados pela depoente. Também não contém uma fundamentação autónoma da Comissão quanto ao preenchimento dos elementos do tipo legal do artigo 360 do Código Penal, limitando-se no essencial a reproduzir a alegação do grupo parlamentar requerente e a recordar o enquadramento geral relativo ao dever de verdade dos depoentes. E eu leio este parágrafo, naturalmente não colocando em causa o trabalho da equipa técnica da Comissão, desde logo porque considero que este é um trabalho que de facto compete aos grupos parlamentares querendo recorrer, mas chama a atenção para esta dimensão porque, de alguma forma, a Comissão quase que é aqui chamada à atenção por emitir um ofício sem, na verdade, sustentar devidamente aquilo que solicita. E, portanto, parece-me da maior relevância que não cometamos o mesmo erro novamente, isto por um lado, e por outro, relembrar também, e venho aqui, vou-me permitir que também leia a parte da decisão, porque também aqui se recorda, em primeiro lugar, que, sendo este um crime público, qualquer cidadão, grupo parlamentar, seja o deputado Pedro Frazão ou o cidadão Pedro Frazão, ou qualquer outro cidadão ou deputado nesta casa, poderá, se assim quiser, avançar o mais rapidamente possível com isto. E, portanto, eu queria recordar que têm todos essa competência, se assim quiser, e essa prerrogativa, e relembrar também, e vou terminar com isto, lendo também aqui uma parte que diz na decisão, conclui-se que os elementos remetidos não revelam, com densidade mínima bastante, factos suscetíveis a justificar uma participação institucional da Assembleia da República à Procuradoria-Geral da República pela eventual prática do crime de falsidade de testemunho. E nós temos que nos recordar que estamos a falar da Assembleia da República, um órgão de soberania. Ainda hoje foi discutido em plenário a importância de sabermos distinguir o que é que compete à justiça e o que é que compete à política. Esta comissão serve para apurar responsabilidades políticas e, portanto, eu gostaria de chamar a atenção e já nem peço ao Grupo Parlamentar do Chega que tenha esta sensibilidade, mas pelo menos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que ainda hoje no plenário pareciam concordar com esta linha e compreender isto, de percebermos que há aqui uma diferença grande entre as duas dimensões. E, portanto, queria só deixar esta partilha. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Já vos dou a palavra, só um momento. É só dar aqui uma nota, deputada Eva, que aquilo que foi enviado no ofício foi aquilo que foi votado por vocês todos em comissão. Foi um requerimento oral. Porque não íamos inventar, os serviços não podiam inventar. Portanto, podiam era ter votado contra por o requerimento oral de não ter sido específico, mas foi aprovado, e foi aprovado. Foi enviado, e foi isso que foi transmitido no ofício. Não podiam, os serviços não podiam acrescentar aquilo que não foi dito. Pronto. Agora...
Senhor Presidente, peço desculpa. Muito rapidamente, posso só esclarecer uma coisa muito rápida?
Só
para não haver a omissão de interpretação do que eu estava a dizer, não colocava isso em causa, estava mesmo, era a chamar a atenção para não se repetir esse erro. Portanto, a importância de ser algo escrito, apenas isso. Não...
Muito bem. Deputado Pedro Frazão, nem percebi bem qual é que estava primeiro, vocês estão mais perto. Peço desculpa, não consegui perceber qual é que estava primeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O que a Sra. Deputada Eva Brás Pinho acabou de dizer é que, por exemplo, se um cidadão na rua testemunhasse um homicídio, para fazer a denúncia desse homicídio, tinha que fazer uma fundamentação autónoma, tinha quase que lavrar a própria acusação, que é a competência do Ministério Público, para poder ir à polícia ou a algum sítio fazer uma denúncia. E é por isso, exatamente, que nós discordamos da decisão do PAR. Porque a decisão do PAR, o que nos vem dizer esta comissão, é que a comissão é que tem que fazer a fundamentação do crime, nomeadamente do tipo legal, aos artigos 360 do Código Penal. Ora, nós pensamos, é que eu não me importo de falar mais alto, mas acho que é desagradável para toda a gente. Se os senhores deputados falam, eu falo e elevo a minha voz. Se os senhores deputados falarem, eu falo com um tom de voz normal, agora não vou é parar de falar.
Senhores deputados, eu já lhe dou a palavra novamente. Eu peço silêncio, isto está a ficar tudo gravado e depois parece uma salganhada. Não estejam nervosos, havemos de resolver isto.
Cada um fala na sua vez, eu te dou a palavra.
Senhores deputados,
eu estou no uso da palavra.
Ligou o microfone e eu não lhe dei a palavra, senhor deputado Miguel Guimarães. Desculpe lá. Está bem? O deputado Pedro Frazão pode retomar.
E é exatamente por isso, por aquilo que eu acabei de dizer, que nós discordamos do despacho de Sua Excelência o PAR, porque Sua Excelência o PAR nos vem dizer que o nosso pedido de envio ao Ministério Público não tem uma fundamentação autónoma para o preenchimento dos elementos do tipo legal do artigo 360 do Código Penal. Ora, não é nosso dever fazer esta fundamentação autónoma. Essa é a função, essa é a capacidade e essa é aquilo que o Ministério Público tem que fazer. A nós cabe simplesmente fazer uma denúncia daquilo que nos parece caber neste artigo do Código Penal de prestar falsas declarações. Quem vai lavrar a acusação será o Ministério Público, não é esta comissão que tem de o fazer. Nem cabe ao Sr. Par lavrar a defesa da Sra. Ministra, que no fundo é aquilo que parece que está a acontecer. Portanto, o senhor Presidente da Assembleia da República está, por um lado, a esvaziar as competências desta Comissão, a coartar aquilo que é o nosso direito e aquilo que foi votado pelo plenário desta Comissão, em maioria, de fazer uma extração de uma certidão e enviar ao Ministério Público. Por um lado, está a coartar os nossos direitos e as nossas competências. E, por outro lado, está, de uma forma jurídica bastante intrincada e engenhosa, a defender a Senhora Ministra da Saúde. E, portanto, isso não deve acontecer. O que deve acontecer é que se deve-se executar aquilo que foi votado nesta Comissão, e o que foi votado nesta Comissão é a transmissão ao Ministério Público da extração da certidão. E o Ministério Público fará aquilo que lhe aprover e fará a dedução da acusação, ou fará aquilo que for preciso fazer. Agora, não nos cabe a nós fazer uma fundamentação autónoma. Isto não, para nós não tem cabimento, e é por isso que queremos recorrer deste despacho.
Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só algumas notas. Em primeiro lugar, não creio que testemunhar um homicídio seja equiparável a um falso testemunho, pela natureza, pela matéria do crime. Portanto, não parece que seja uma equiparação certa. Seja como for, aquilo que foi apresentado pelo Partido Chega, quando foi feito a audição à Sra. Ministra, foi um requerimento de natureza política. E o Sr. Presidente da Assembleia da República deu uma resposta de natureza jurídica. A contestação deve ser, sobretudo, jurídica, mas em parte, e até para auxiliar aqui a bancada do Chega, o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão já fez esse requerimento quase de forma oral, porque, de facto, o Sr. Presidente da Assembleia da República faz uma apreciação do conteúdo, não lhe compete a ele, não é juiz. E, portanto, essa contestação jurídica pode ser feita e depois votaremos. É isso que se está a pedir aqui, para desbloquear a situação. O Partido Chega pode ter essa iniciativa, apresenta o requerimento com a fundamentação jurídica, com base nesta natureza, não compete ao Presidente da Assembleia da República fazer a apreciação do conteúdo, do objeto do que está a ser ali discutido, e depois nós votamos em comissão, em conformidade.
Muito bem. Então eu vou propor ao Grupo Parlamentar do Chega que apresente o requerimento por escrito, com a argumentação, sucinto ou não, portanto, a argumentação que entende ser suficiente, e depois votamos. Pode ser? Para fechar?
Pedro, sim, fazer. Muito bem, Sr. Presidente. Reconhecendo a sua autoridade desta comissão, se é essa a sua proposta, aceitamos. Muito obrigado.
Muito obrigada pela compreensão. Dou por finalizada. Lembrar, esperem lá.
Já foi avisado.
Dos 15 dias, não é? É lembrar aqui que as audições apenas poderão ser requeridas até 15 dias antes do termo do prazo fixado para a apresentação do relatório. Não se esqueçam, não inventem mais audições fora de prazo. Obrigada, bom regresso.